Estamos voltando com o CBN Cascavel, primeira edição. Hoje é segunda-feira, 17 de outubro. Você que nos acompanha em todo o Oeste, muito obrigado, em todo o Oeste do Paraná. E você que nos acompanha também pelas plataformas digitais em outras regiões do Paraná, do Brasil, do mundo. Uma ótima segunda-feira. 11 horas e 4 minutos e chegou o momento de nós falarmos de nutrição. É o quadro Nutrição Integrativa. E hoje a gente vai aproveitar a experiência do Ricardo Vargas para que a gente possa falar um pouquinho sobre o cérebro, a relação da alimentação com o cérebro. Ricardo Vargas, bom dia e obrigado pela gentileza de nos atender nessa manhã.
Bom dia, é um prazer poder estar mais uma vez participando com vocês do CBN Cascavel e conversar sobre um assunto extremamente importante, né? Vamos falar sobre cérebro, que é o órgão que coordena todas as atividades do nosso corpo, ele é o centro de comando. E o nosso estilo de vida, ele tem um papel muito importante no bom funcionamento cerebral. Não só a alimentação, como outros recursos que nós podemos agregar para melhorar o funcionamento do nosso cérebro. E aí eu gostaria de começar destacando, Roberto, a seguinte questão. O nosso cérebro, que manda em todo o nosso corpo, como já falamos, ele pesa somente 2% do seu peso corporal. Isso se você estiver dentro de um peso adequado. Então, uma pessoa de 70 quilos tem um cérebro de apenas 1,4 kg. Impressionante isso, não? Uhum. Um cérebro tão pequeno e conseguir organizar e coordenar tudo o que acontece dentro do nosso organismo. O nosso cérebro, ele é um gastão de calorias, né? Como ele pesa 2% do nosso peso corporal, é pouco, mas ele representa o gasto de 20% de todas as calorias que nós ingerimos no dia. Ou seja, é muita caloria que o cérebro precisa. Essa caloria, ela vem através de três nutrientes importantes: o carboidrato, a proteína e também a gordura. Esses três nutrientes são essenciais para o bom funcionamento cerebral e, obviamente, buscar as melhores fontes possíveis. Por exemplo, quando falamos a respeito de carboidrato, devemos partir para os carboidratos integrais, fugindo dos carboidratos refinados. Esses carboidratos refinados são problemas para nós, primeiro porque eles geram uma energia que tem um tempo de duração muito pequeno, passa muito rápido, né, o efeito colateral do consumo dos carboidratos refinados e gera no nosso cérebro uma produção muito grande de dopamina, o que pode deixar um cérebro viciado no carboidrato. Com relação à gordura, precisamos cuidar da quantidade de gordura saturada que nós consumimos. Infelizmente, no Brasil, nós temos um dos países que mais consome gordura saturada, proveniente da gordura de origem animal. Isso é problema. Ainda dentro da gordura, precisamos cuidar também da quantidade de ômega 6 que nós consumimos. Existe uma relação correta entre ômega 6 e ômega 3 para o bom funcionamento do nosso organismo como um todo e o cérebro também. Nós sabemos que os óleos vegetais, óleo de soja, girassol, canola, milho, todos esses são ricos em ômega 6. E quando consumimos muito ômega 6, isso gera processos inflamatórios no nosso organismo, inclusive no nosso cérebro. Então é importante observar para que nossas fontes de gordura sejam preferencialmente fontes de gordura proveniente dos alimentos de origem vegetal. Dessa forma, a gente tem a linhaça, a chia, o abacate, castanhas, amendoim, todos esses como sendo ótimas fontes de gordura para o bom funcionamento do cérebro. E com relação à proteína, precisamos só cuidar com a quantidade de proteína de origem animal que nós consumimos, porque junto com a proteína de origem animal, geralmente vem a gordura de origem animal também, que não é a melhor. Então, cuide com a quantidade de proteína de origem animal que você consome, dando preferência, né, para carnes mais magras, a clara do ovo e não a gema, e aí você invista também nos grãos, que eles são ótimas fontes de proteína para um bom funcionamento do cérebro. Então, pensando nessa questão de energia e de funcionamento cerebral, esses seriam os macronutrientes. Agora, tem vários micronutrientes importantes para o bom funcionamento do nosso cérebro também.
A Ana Maria, ela faz também aqui uma observação. Ana Maria aqui de Cascavel, obrigado, interagindo. Lembrando que o ouvinte pode participar, mandar a mensagem de texto de preferência no WhatsApp 991-37-7533. Ela fala aqui sobre a obesidade. Uma pessoa obesa, como que o cérebro se comporta? Quais são os pontos negativos para o cérebro tratando-se de uma pessoa obesa?
Excelente pergunta essa, Roberto Benjamin, porque olha só, quando nós subimos o nosso peso, nós estamos aumentando o nosso peso em gordura. Então, vamos nos tornar, né, mais inflamados, porque quando sobe o nosso percentual de gordura, gera inflamação. Então, nós percebemos muitas vezes, quando fazemos uma tomografia do cérebro, que existem pontos de acúmulo de gordura no próprio cérebro, gerando inflamação. Então, isso é um problema. Um segundo problema que nós temos é que quando as pessoas aumentam de peso, muitas vezes essa gordura, ela tende a ficar acumulada na região abdominal. Nós temos um músculo que separa a nossa cavidade torácica da cavidade abdominal e ele é chamado de diafragma. O diafragma, quando ele se contrai, ele vem para baixo, ou seja, o processo de contração da musculatura libera espaço para o pulmão se acomodar e aumentar a nossa capacidade pulmonar. Quando estamos acima do peso e vamos depositando muita gordura em volta dos órgãos na região abdominal, nós muitas vezes também impedimos essa expansão do diafragma, fazendo com que o pulmão fique com um volume de oxigênio restrito. Isso é problema para o bom funcionamento cerebral. Por quê? O nosso cérebro, 2% do peso corporal, gasta 20% de todo o oxigênio que nós respiramos durante o repouso. Se você estiver numa atividade física, aí você precisa demandar uma quantidade maior de oxigênio para os músculos que estão ali em atividade. Mas no repouso, você gasta 20% do oxigênio somente para a manutenção do cérebro. Se de repente eu tenho uma gordura que está impedindo a expansão do diafragma, isso vai sim prejudicar nossas tomadas de decisões, vai aumentar o risco de termos mais ansiedade, mais estresse, mais depressão, nos tornarmos mais irritadiços. Então é comum termos efeitos colaterais da obesidade no bom funcionamento do cérebro, tanto gerando inflamação, quanto muitas vezes restringindo a capacidade de oxigênio que chega ao cérebro.
A Cristiane de Toledo tem uma pergunta ao Ricardo Vargas, nutricionista, conversando conosco nessa segunda-feira. Ela faz relação aqui, Ricardo, com Alzheimer. Reduz o risco de Alzheimer dependendo da alimentação? E gostaria que comentasse também sobre depressão, porque tudo envolve a cabeça. Ela coloca aqui, ela faz referência ao cérebro, à parte emocional. Ela fala de um familiar, Alzheimer.
Importantíssima pergunta, já que tem aumentado muito a incidência de Alzheimer na população. Quando nós pensamos no Alzheimer, nós temos, né, que avaliar alguns pontos importantes. A alimentação é um deles, mas não é o único. Nossa qualidade de sono tem um papel importante, a prática da atividade física tem um papel importante, o próprio controle emocional tem um papel importante. Os tóxicos que nós acabamos ingerindo ou inalando, por exemplo, as drogas lícitas e ilícitas, metais pesados, né, poluentes, tudo isso tem uma relação direta também com o bom funcionamento do cérebro e o maior risco para o Alzheimer. Agora, com relação à alimentação, é importante destacar alguns aspectos. O primeiro aspecto que eu quero destacar é o seguinte: quando nós avaliamos, né, o nosso organismo, a parte bioquímica, e fazemos aqueles exames de rotina, existe um exame que normalmente não é solicitado. Mas seria interessante para quem já tem um histórico familiar de Alzheimer que esse exame fosse pedido todas as vezes que você. O exame chama-se homocisteína, com H, homocisteína. O que é essa homocisteína? Quando nós analisamos a nossa proteína ingerida, que vem tanto dos produtos de origem animal quanto de origem vegetal, nós contemos ali um aminoácido chamado metionina. Esse aminoácido, chamado metionina, quando consumido em grande quantidade, ele faz com que você gere muita homocisteína. Então, a homocisteína é um resto, um lixo, um catabólito gerado a partir da metionina. Se a sua homocisteína estiver alta, principalmente acima de 14, você está se expondo a um maior risco para o desenvolvimento do Alzheimer no futuro. Então, esse é um aspecto muito importante a se considerar. A quantidade de metionina que as pessoas consomem. Os alimentos que mais contêm metionina são os alimentos de origem animal. Então é importante que, se você come carne, queijo, leite e ovos, você sempre faça exames para observar como está o seu nível de homocisteína. Ela gera risco também para diabetes e hipertensão. E é importante analisar o seguinte: que algumas pessoas hoje têm buscado comer menos proteína de origem animal. Então, nem todos os dias da semana ela está ingerindo ali uma proteína de origem animal. Mas ainda assim, pode ser que pessoas que não comam ou estejam diminuindo o consumo de proteína de origem animal também tenham essa homocisteína alta, aí devido a outros três fatores. Quais são eles? Se você estiver com o seu nível de vitamina B12 baixo, a homocisteína aumenta, assim como o ácido fólico, que é a vitamina B9, e também a vitamina B6, que é a piridoxina. Quando você vai fazer um exame e descobre que a sua homocisteína está alta, é importante que você associe, então, com mais esses três exames, vitamina B6, a B9, que é o ácido fólico, e a vitamina B12. Essas três vitaminas, quando uma delas está baixa, expõe o risco, então, de um aumento à homocisteína. Rapidamente, quais são as principais fontes, só para que vocês possam já se prevenir e começar a comer os alimentos que são fontes dessas vitaminas para não ter uma homocisteína alta e diminuir o risco do Alzheimer. Por exemplo, o vegetal verde escuro é fonte do ácido fólico, uma vitamina super importante para você não ter anemia, mas que também tem uma relação direta com o aumento de homocisteína e um futuro Alzheimer, caso não tratado. A vitamina B6 é encontrada basicamente nos alimentos integrais, sendo a aveia uma das principais fontes para nós. O arroz integral, o trigo integral também tem bastante. E a vitamina B12 é uma vitamina que está presente somente nos produtos de origem animal. Porém, tem um detalhe importante que eu queria destacar, que é o seguinte. Eu costumo pedir o exame de vitamina B12 para todos os meus pacientes. E a grande maioria deles que comem produtos de origem animal ainda assim estão com deficiência de vitamina B12, na ordem de 6 de cada 10. Por que isso acontece? Mesmo ingerindo a fonte de B12, estar com B12 baixa e homocisteína alta. Isso acontece porque a vitamina B12 é uma vitamina de difícil absorção. Existem, por exemplo, algumas pessoas que produzem pouco fator intrínseco, que interfere no processo de absorção de vitamina B12. E aí, nesse caso, é preciso fazer uma suplementação. E as melhores formas é você fazer o uso da vitamina B12 sublingual, que vai ser absorvida na região da mucosa oral, ou então fazer através da injeção. Tem que ser injetável, chamo de via poupançal, né? Porque vai ter que aplicar lá nas nádegas. Então é importante nós fazermos uma correção de vitamina B12 e grande parte da população, mesmo ingerindo fontes de B12, está baixo. E uma última vitamina que tem uma relação direta com a questão do Alzheimer e também da homocisteína é a vitamina D. E esse talvez seja o nosso maior problema, Roberto Benjamin, pela seguinte questão. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, de cada 10 pessoas, 7 delas estão com um nível de vitamina D abaixo do normal, o que te expõe ao maior risco de desenvolver problemas emocionais, como foi citado pela ouvinte da CBN, mas também o Alzheimer se torna agora, né, um candidato a surgir no futuro com uma vitamina D baixa.
A Esther faz uma pergunta, acredito, Ricardo, que você até já respondeu nessa sua explanação, mas assim até de forma mais direta e para que ela possa compreender. A Esther Silvério é aqui de Cascavel, ela diz o seguinte, tem uma ausência de vitamina, ela não colocou aqui qual é a vitamina, mas ela diz o seguinte, aqueles potes que a gente encontra na farmácia, aquelas pílulas, a gente pode tomar para suprir essa necessidade ou tem que ter uma orientação mais aprofundada?
Ótima pergunta da Esther, Roberto Benjamin, pela seguinte questão, veja só. Esses complexos multivitamínicos, o nome multi quer dizer que eu tenho muitas vitaminas nesse complexo. Na grande maioria das vezes, eu não os vejo como sendo uma boa opção e vou explicar o motivo. Quando você tem uma deficiência de uma vitamina, geralmente é uma, duas vitaminas específicas. As outras estão normais. No complexo multivitamina, você tem todas as vitaminas sendo suprida uma quantidade da sua necessidade diária. Então veja, alguns complexos vitamínicos você vai ter 50% da necessidade do dia. Em outras vitaminas vai ter 100, outros vai ter 200. Então ele é bem desequilibrado em relação à quantidade. Às vezes você toma por uma vitamina específica que não tem nem 100% da necessidade do seu dia sendo atendida por esse complexo. Quando você descobre qual é a vitamina que está faltando, você vai suplementar especificamente essa vitamina. Faltou B12? Vou tomar B12. Está faltando vitamina D? Vou tomar D. E nesse caso, quando eu vou suplementar especificamente, a dose que é utilizada geralmente é uma dose bem mais alta do que aquilo que geralmente você precisa diário para que realmente tenha sobra e o seu corpo tenha a capacidade de fazer um processo de armazenamento. Lembrando que nem todas as vitaminas o corpo consegue fazer armazenamento. Algumas delas precisam ser ingeridas diariamente. As que o corpo consegue guardar são a vitamina B12, a vitamina A, a vitamina E, a vitamina D e a vitamina K. Todas essas o corpo consegue fazer. Mais vitaminas do complexo B e mais a vitamina C precisam ser ingeridas diariamente.
A Terezinha, nós vamos colocar mais duas perguntas, já estamos chegando ao final. A Terezinha, de Céu Azul, obrigado interagindo conosco. Ela coloca aqui duas perguntas. Quais os principais fatores, além da genética, que leva ao entupimento das artérias? Só lembrando, nós estamos conversando com o Ricardo Vargas, nutricionista, fazendo uma relação dos alimentos. Não sei se o Ricardo pode responder esta, mas a outra. A Terezinha diz o seguinte: está chegando o verão e gostaria de ter informações claras. Parabéns a esse entrevistado, realmente bastante conhecedor, faz aqui um elogio ao Ricardo, a Terezinha. Ela quer
Obrigado.
saber sobre a exposição ao sol, Ricardo. Uns falam em determinado horário, outros falam sobre questão também de protetores solares. Ela quer saber qual é o tempo ideal. Vamos começar por essa, sobre a exposição e sobre a vitamina quando a gente fala sobre o sol.
Ok. O sol, ele é um aliado do ser humano. E nós deveríamos tomar sol em dois horários específicos do dia, cada um deles com um diferente do outro. Por exemplo, eu tomo sol de manhã, antes das 9 horas da manhã, o contato visual dos meus olhos com a luz solar estimula a produzir mais serotonina, que é o hormônio da felicidade, e aí vai de encontro com a pergunta da nossa outra ouvinte que fala sobre as questões emocionais. Então, para melhora do emocional, é muito importante que você se exponha entre 5 a 15 minutos ao sol da manhã. Não precisa ser aquele sol que tem que bater diretamente na pele. É você estar exposto à claridade do sol. Isso já estimula o seu corpo a produzir mais serotonina e você vai ser uma pessoa muito mais feliz e equilibrada emocionalmente. Agora, com relação à produção da vitamina D, nós temos que entender alguns aspectos importantes. O primeiro deles é que realmente nós sofremos hoje, né, uma ação muito mais intensa dos raios UVBs, que são os raios que podem causar câncer de pele, mas são os mesmos raios que vão estimular a produção da vitamina D no nosso organismo. Esses raios UVBs, eles conseguem ser melhor absorvidos pela nossa pele no horário das 11 ao meio-dia, do meio-dia à 1 e da 1 a 1h59 da tarde. Ou seja, nessas 3 horas cheias, nós vamos de, ou devemos nos expor ao sol, fazendo com que o sol incida diretamente na nossa pele. O tempo de exposição é muito importante, Roberto, porque se eu aumento muito o tempo de exposição, eu começo a desencadear um maior risco por câncer de pele. Mas dentro desse tempo, o que eu vou dizer? Sem o uso de protetor e com o sol diretamente na pele, ou seja, não adianta ter uma barreira de uma janela, o vidro do carro, a roupa, qualquer coisa que esteja entre você e a luz solar vai impedir a absorção dos raios UVBs. Pessoas de coloração branca, 15 minutos de exposição ao sol, pelo menos 4 vezes na semana, para tentar manter o seu nível de vitamina D. Então, quer dizer que se ele estiver baixo, vale a pena você fazer a correção via suplemento e depois utilizar-se do sol para manutenção dessa vitamina D no nível normal. Pessoas morenas devem se apresentar ao sol 4 vezes na semana mínimo, pelo menos 20 minutos. E as pessoas de coloração de pele preta precisam de 30 minutos. Quanto mais escuro vai ficando nossa pele, maior é a quantidade de melanina na pele, e isso impede a absorção dos raios UVBs. Então, esse é o primeiro passo para que você produza a vitamina D. Um segundo passo importante é se lembrar da seguinte questão. Quando você estimula a produção dessa pré-vitamina D na pele, se você for tomar banho logo após a exposição ao sol, a região onde você expôs ao sol, você não deve passar sabonete. Caso você passe, você vai retirar essa pré-D3 que está na sua pele. É necessário esperar pelo menos 30 minutos a 1 hora para você tomar banho e poder passar o sabonete nessa região, tendo a certeza de que a pré-D3 já foi para a corrente sanguínea e está sendo conduzida para o seu fígado. Aí entra um processo importante. Muitas pessoas hoje estão com esteatose hepática, que é um problema no fígado que pode prejudicar a produção de vitamina D. E, por último, ela vai para o rim, aonde ela vai se tornar uma vitamina D ativa. Então, se você tomar sol, mas tiver problema no fígado ou até mesmo no rim, pode ser que você não complete o ciclo de produção de vitamina D e vai ser necessário fazer uma suplementação da mesma. A exposição ao sol vai te trazer outros benefícios, mas talvez não contribua para a produção da sua vitamina D.
Nós temos mais 2 minutinhos e várias perguntas brotaram aqui, Ricardo, com referência ao protetor solar. Fator 30,
Certo.
fator 50, 70, qual é o ideal? E a diferença entre tomar sol na piscina e tomar sol no mar, com água salgada? Fique à vontade aí para falar a respeito dessas observações.
Quando você está na praia, você tem o vento, a brisa do mar, que acaba trazendo muito sal e fica na pele. Então, a chance de você ter queimaduras, né, tomando sol à beira-mar ou à beira da piscina é diferente. A beira-mar é muito mais nocivo e prejudicial pensando nesse aspecto. Mas não vamos deixar de tomar o banho de mar no final do ano, aqueles que tiveram a oportunidade de ir. É muito interessante, porque se fosse assim, todos que moram à beira-mar estariam doentes. Não, só precisa ter um cuidado um pouco maior. Agora, com relação aos fatores de proteção, se a gente for analisar de uma maneira nua e crua, existem alguns fatores de proteção que é para você utilizar e proteger a sua pele por mais de 24 horas, mas você só tem no máximo 12 horas, um pouquinho mais às vezes, de tempo de sol brilhando dentro de 24 horas. Ou seja, não é necessário alguns fatores de proteção tão alto quanto estão colocando aí no comércio, né? 20 ou 30 seriam os fatores mais utilizados e aqueles mais indicados também por dermatologistas. Mas é interessante você consultar o seu dermatologista ou a sua dermatologista para que ela possa lhe orientar de uma maneira mais específica. Por quê? Porque baseado num histórico que de repente você tenha familiar de câncer de pele, baseado na questão da coloração da sua pele, processos alérgicos que de repente você tenha ao sol, tudo isso faria com que você tivesse uma recomendação específica. Eu, por exemplo, eu não tenho cabelo, né? Meu cabelo começou a cair e eu raspo, então, para que ninguém fique falando que eu estou ficando careca. Agora já sou careca, ninguém fala mais nada. Então eu tenho que ter um cuidado muito grande com relação ao uso de protetor quando me exponho ao sol, ainda mais porque eu tenho um histórico familiar de pelo menos duas pessoas da família do meu pai, irmãs, irmã e irmão do meu pai, que tiveram várias vezes câncer de pele. Então é importante você analisar esses históricos antes de tomar uma decisão de qual é o melhor fator de proteção a se utilizar nesse período do verão.
Muito bem, não temos mais tempo, só registrando aqui, Eliane Bueno, obrigado. Quem mais? Maria Isabel interagindo aqui conosco, a Ivonete, Gilmar, obrigado. Eva Fátima, Eleni, Miriam Tessaro. Não dá tempo da gente colocar todas as observações. A gente agradece aqui aos ouvintes também que interagiram conosco, que nos ajudam a fazer esse quadro de forma bastante especial. A gente agradece mais uma vez a gentileza do Ricardo Vargas, nutricionista. Ricardo, muito obrigado. Uma ótima semana para você.
Eu agradeço, Roberto Benjamin. Um bom dia também para todos os ouvintes da Rádio CBN. E aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só procurar por dr. Ricardo Varga nas redes sociais. Um grande abraço e ótimo dia a todos.
Conversamos com Ricardo Vargas, nutricionista, ele que tem ministrado palestras Brasil afora. E esse tema chamou a atenção da nossa produção, o gigante desconhecido. Falamos um pouco mais sobre o cérebro e como o nosso estilo de vida interfere o funcionamento desse órgão mais importante do sistema nervoso, que controla todo o corpo. O cérebro é responsável pelas ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. O cérebro é o centro de comando do nosso corpo e ele funciona bem ou mal, dependendo, como a gente ouviu aí o Ricardo Vargas dizer, do combustível que nós oferecemos. Se você não pegou a entrevista completa, a entrevista na íntegra, quer acompanhar, daqui a pouquinho vai para as plataformas digitais da CBN. O quadro Nutrição Integrativa volta na próxima segunda-feira, agora 11h29.